Bezrat Hashem, a gente está no Daf Hei, no comecinho do Daf. A Gemara, no nosso Daf, vai acabar o assunto que a gente tem tratado durante todos os últimos Dapim, de analisar e averiguar qual que é a fonte das leis citadas na nossa Mishnah. Então, abre o Daf dizendo, Minayim She'af Beshtar, a terceira maneira citada na nossa Mishnah, através da qual o homem e a mulher podem fazer o Kiddushin e se noivar, é através do shtar, documento, quando o homem entrega a ela um documento que está escrito que ela está noivando com ele. Da onde aprendemos que a entrega do shtar, do documento, é válido para oficializar o Kiddushin. Fala a Gemara Vedino, a gente pode concluir essa lei por raciocínio. O seguinte raciocínio. Uma kesef she'ein motzi machnis, se encontramos a entrega do dinheiro, que ele não é bastante forte para divorciar um casal, mesmo assim o dinheiro é o bastante para eles noivarem, quer dizer, dá para noivar com a entrega do dinheiro, mas a entrega do dinheiro não é o suficiente para divorciar. Shtar Shemotzi Enodin Shemachnis, a entrega do documento, que ela é forte o suficiente até para divorciar um casal, como nós sabemos que um casal se divorcia através da entrega do documento de divórcio, é óbvio que ele também tem a força de criar o noivado. Se o dinheiro que não tem força de divorciar, ele tem a força de noivar, o shtar, o documento que tem a força de divorciar, é óbvio que ele também tem a força de noivar. Falar como é que você fala, Gemara, como é que você pode aprender o shtar, o documento do dinheiro? Malekesef, she'en podim bo hekdesh u'maaser sheni. Tomar shtar, she'en podim bo hekdesh u'maaser sheni, dichtiv nadan kesef v'kam lo. Como é que você pode aprender? Afinal de contas, o dinheiro, ele tem um ponto a mais. Porque nós sabemos que o objeto que ele foi certificado, se a gente quer resgatar ele, através do que a gente dá o dinheiro para o Betamigdash, a gente pode resgatar esse objeto e usufruir dele. Então, o dinheiro, ele tem essa força de resgatar os objetos santificados, o que não é válido com relação ao shtar. Então, o dinheiro, que ele é mais forte, que ele pode resgatar, ele pode criar o Kiddushin. E não podemos trazer prova para o shtar, o documento. Então, conclui a Gemara que, para o raciocínio, a gente não pode concluir que dá para fazer o Kiddushin através de um documento. Por isso, então, é necessário um pasuk da Torá para nos ensinar essa lei. Diz então o pasuk: Ve'atza ve'aita, makish avaya le'etzia. O pasuk compara o noivado do casal, o kiddushin do casal, com o divórcio do casal. O que a Torá quer nos ensinar com essa comparação? Ma'etzia be'shtar, afavaya na'me be'shtar. Assim como na hora de divorciar isso é feito através da entrega de um documento, assim também na hora de noivar é possível fazer o Kiddushin através da entrega de um documento. Essa é a fonte que pode-se fazer o Kiddushin através de um shtar. Agora vamos lá questionar este pasuk. Ve'akishna metzia le'avaya, ma'avaya bekesef, avetzia bekesef. Segundo o que você está dizendo, então, se a gente compara o noivado com o divórcio, a gente compara também o divórcio com o noivado. Sendo assim, assim como você aprendeu que assim como se divorcia com shtar e o documento, assim também se noiva através do documento, deveríamos concluir também que assim como se noiva através da entrega do dinheiro, é possível também se divorciar através da entrega do dinheiro. Porque se a gente compara, vamos comparar completamente. A Gemara traz algumas respostas para essa pergunta. Amar Abai, o Abai traz a primeira resposta. Yomru kesef machnis kesef motzi, sanegori ase kategor. Não tem sentido, não faz sentido que um mesmo ato, ele também serve para criar um noivado e também serve para desmanchar o casamento. Como é que pode ser o mesmo ato que ele também casa e também divorcia? Pergunta a Gemara, Yach Ishtar Nami, Omeru Ishtar Motziv, Ishtar Machnis, Categor, Nasce, Sanegor. Você está dizendo a mesma coisa com relação ao shtar, ao documento? Você está dizendo que assim como pode se divorciar com um documento, assim também pode se criar o kiddushin através da entrega de um documento? Ou seja, não tem nenhuma contradição nisso. Fala agora, não é diferente. O conteúdo escrito no documento do divórcio e o conteúdo que está escrito no documento no qual se casa é diferente. Então não é o mesmo ato que cria duas coisas diferentes. Mas a entrega do dinheiro é a mesma coisa. Fala que Barahanami, aí casa pelo Ehud, vai casa pelo Ehud. Mas o dinheiro também, a pessoa dá o dinheiro com intenção de noivar e dá o dinheiro com intenção de divorciar. Então não é a mesma coisa. Fala que Barahativa. Miahado. Tudo bem que a pessoa tem intenção, mas o próprio ato fisicamente é o mesmo. A pessoa entrega um dinheiro na mão da mulher. Então é impossível dizer que o mesmo ato também cria o casamento e também desmancha o casamento. E por isso nós não concluímos que assim como pode-se fazer o kiddushin com dinheiro, pode-se também se divorciar através do dinheiro. E sim, a gente aprende da comparação da Torá entre o casamento e o divórcio a seguinte lei. Que assim como é possível se divorciar com a entrega do documento, assim também é possível fazer o kiddushin através da entrega do documento, uma vez que os dois atos não são semelhantes, porque o conteúdo escrito no shtar, no documento, é diferente. Essa foi a resposta do Abai. Rava Amar. O Rava traz uma outra resposta. A pergunta era a seguinte. A gente viu que o Passu compara o kiddushin com Girushin, o noivado com o divórcio. A Torá concluiu daqui, a Agmará concluiu daqui, que assim como o divórcio é válido, é feito através da entrega de um documento, assim também o Kiddushin pode ser feito através da entrega de um documento. Perguntou a Agmará, por que, segundo esse raciocínio, não deveríamos concluir também que assim como é possível noivar através do dinheiro, deveria ser permitido divorciar através do dinheiro? Por que não concluímos isso? Responde o Rava, a segunda resposta. Amarkra vechatav la vechtiva mitgereshet vina mitgereshet bekesef. O pasuk diz, quando um casal quer se divorciar, ele vai escrever para ela um documento e se divorciar. Dessas palavras, aprendemos que só é possível se divorciar através de escrever um documento, mas não através da entrega do dinheiro. Fala Gemara ve'eima bektiva mitgereshet vina mitkadeshet bektiva. Por que você concluiu desse pasuk esta lei? Talvez vamos explicar esse pasuk da seguinte forma. O pasuk vem e diz que o homem, quando quer divorciar, deve escrever para ela um documento. Aprendemos que a escritura do documento, ela divorcia, mas a escritura do documento não pode fazer um kiddushin. Talvez vamos estudar o pasuk desta maneira. Fala Gemara ve'eima ve'atzav ve'etam akish. Procurei, a gente aprendeu que a gente compara o kiddushin com o divórcio. Então, deve ser que sim é possível noivar através do shtar. O Maraíta, afinal de contas, pergunta agora, tudo bem. A gente pode explicar o passu de duas maneiras. O passu vem e diz que o divórcio é feito através de um documento. Podemos explicar que o documento é que faz o divórcio e não o dinheiro. Então, realmente, tá esclarecido porque a gente não diz que é possível divorciar através do dinheiro. Mas talvez podemos explicar o pasuk, que o pasuk está dizendo que se divorcia através do documento, mas não se faz kiddushin através do documento. Por que você explicou o pasuk justamente dessa maneira? Explica o Rava Mistabra Kai de Girushin Memayet Girushin. Kai de Girushin Memayet Kiddushin? Fala, o Rava, já que o pasuk está se tratando do divórcio, e ele diz que o divórcio é feito através da escritura de um documento, deve ser que ele vem excluir algo com relação a divórcios. Então ele vem excluir que não é possível divorciar através da entrega do dinheiro. É justamente essa lei que o pasuk vem excluir, e por isso a gente estudou essa lei, a gente estudou o pasuk dessa maneira. Então temos duas explicações, porque apesar da comparação entre o kiddushin e o divórcio, mesmo assim a gente não conclui que é possível se divorciar através da entrega do dinheiro. A segunda explicação disse que aprendemos isso do pasuk. Continua a Gemara segundo esse segundo raciocínio. O Rebiose Aglili de Apikleilai Krale Drashah Hema Shiramit Gereshet Bekesef Menali, O Rabi Yossi Aglili, ele usa esse segundo, esse último passuk citado para uma outra lei que ele aprende desse passuk. Então, volta a questão da onde o Rabi Yossi Aglili aprende que não é possível se divorciar através do dinheiro. Afinal de contas, ele não tem este segundo passuk. Ele usa esse passuk para uma outra lei. Responde Rabi Yossi Aglili, Amar Kra, Sefer Kritut, Sefer Kurta, Vem Davar Acher, Kurta. O Rabi Yossi Aglili aprende isso de um outro passuk. O passuk diz que o documento do divórcio é denominado o documento que rompe o casamento entre eles. Aprendemos aqui que somente o documento é que tem o poder de romper, mas outros atos não têm esse poder. Deduzimos aqui que não é possível se divorciar através da entrega de um dinheiro. Rabbanan Haikritut Mai Avdelei, e os outros sábios, o que eles fazem com este segundo passuk? Respondendo Marabi Baalei, ele deve cortar Beinou Beiná. Eles aprendem desse passuk que o divórcio deve ser feito de maneira que rompe completamente entre os dois. Ou seja, que detanha, se um homem vem e diz para a mulher que o divórcio só é válido com certas condições. Somente é válido se nunca mais ela fizer tal ato. Se ela nunca mais for para a casa dos pais. Ou algo parecido, já que ele pôs uma condição nesse divórcio, não é um ato que rompe completamente entre eles, porque uma vez que ela transgride a condição, o divórcio já não é mais válido. Então está se rompendo entre eles, e por isso o divórcio não é válido. Já que se ele põe uma condição somente durante um período de 30 dias, o divórcio é válido. De qualquer maneira, os sábios aprendem essa lei deste segundo passuk, que diz que tem que ser um documento que rompe entre eles e não algo que um ato que deixa eles ligados entre si. Rabi Yossi Aglili, Mikaret Kritut, Kanafka Lei. O Rabi Yossi Aglili, essa nova lei, ele aprende da linguagem do Pasuk. O Pasuk poderia falar que é um documento karet, que rompe. Porque o Pasuk usou a linguagem de Kritut. Existe aqui, então, o Pasuk frisa para nos dizer que tem que ser um ato que rompe entre eles. Vrabanan Karet Kritut, Lomash Mareu. E os outros sábios não concordam que a gente tem que aprender uma lei dessa mudança na linguagem do passuk. Então, se a gente vai resumir toda essa parte do nosso DAF, que é um pouco complexa, de qualquer modo, vimos uma explicação, na verdade, da onde a gente aprende que é possível noivar com uma mulher através da entrega de um documento. A gente aprende isso do passuk, que faz uma analogia e uma comparação entre o noivado, o kiddushin e o divórcio, e nós sabemos que o divórcio é feito através de um documento. Logo concluímos que o kiddushin também é feito através de um documento. Aí surgiu a questão, sendo assim, por que a gente não diz que assim como o dinheiro cria o noivado, assim também ele pode romper o noivado? Vimos três explicações. A primeira explicação diz que o raciocínio não permite dizer que o mesmo ato vai criar o casamento e romper o casamento. A segunda explicação disse que aprendemos isso do Pasuk, que diz Vechatav lá, que ele vai escrever um documento. Aprendemos que somente através da escritura de um documento que se divorcia. E a terceira explicação aprendeu isso Sefer Kritut, um documento que rompe e outras coisas não têm o poder de romper. Vimos, então, durante todos da Pim, que existem psukim na Torá que vem ensinar cada uma das três maneiras citadas na nossa Mishnah que pode-se fazer o Kiddushin. Kesef, Shtar, Ubiá. A entrega do dinheiro, a entrega do documento e a relação que eles têm entre eles. Fala Agmará, Hada Mihada Lo Atya. Como nós vimos no decorrer dos Dapim, não tem como aprender uma dessas três maneiras de uma outra. Porque, como a gente explicou, por exemplo, no começo do nosso DAF, que não tem como aprender o documento do dinheiro, porque o dinheiro tem um ponto positivo, que ele consegue resgatar os objetos santificados, etc., como vimos. Porém, pergunta Agmará, Teitei Hada Mitarte, a Torá poderia deixar de escrever das três maneiras citadas na nossa Mishnah? Eu poderia deduzir, através do raciocínio dos outros dois, eu poderia chegar no terceiro. Então a Gemara tenta explicar. Hai teite. Qual a gente poderia deduzir dos outros dois? Lotir tovra Gemara bestar. Veteite meana. Propõe a Gemara que a Torá não escreva o shtar, o documento, que a Torá não escreva que é possível noivar através do documento, e eu poderia deduzir que assim como é possível noivar com uma mulher através do dinheiro e da relação, assim também pode-se noivar com ela através do documento. Responde a Gemara, eu não poderia fazer a dedução. Por quê? Malehanach shekenanatan merubá. Porque o dinheiro e a relação entre eles é algo que traz algum lucro ou algum prazer para a mulher. Ela recebe alguma coisa do homem. Então, pode ser que justamente isso que pode valer como um ato de adquisição da mulher, como um ato do Kiddushin. Mas o documento que ele entrega para ela, que a mulher não recebe nada e nenhum lucro disso, nesse caso não podemos aprender dos outros que isso também é válido como um ato de Kiddushin. A segunda proposta da Gemara, Lo nichtov rachmana bevia, vetente mehara, que a Torá não escreva que é possível noivar através de uma relação, e eu poderia deduzir isso dos outros dois, do dinheiro e do documento. Responde a Gemara, não poderíamos fazer essa dedução. Malianach, sheken kinenan merubé. O dinheiro e o documento, a gente encontra outras leis, como na compra de escravos ou de campos, que são atos de adquisição válidos. Por isso que eles valem também com relação ao noivado. Mas a relação, que não é válida em nenhuma outra adquisição, não podemos deduzir que isso é válido como um ato de kiddush. A terceira proposta da Gemara. Lo nichtov rachmana bekesef, veteite meanach, que a Torá não escreva que é possível noivar através do dinheiro. E eu poderia deduzir dos outros dois. Fala a Gemara também isso, mas você não poderia deduzir. Malehanach. Os outros dois, que é o documento que ele pode divorciar uma mulher mesmo contra a vontade dela. E assim também a relação, no caso de uma Ivamá, é possível casar com ela mesmo contra a vontade dela. Por isso, os outros dois são coisas que valem mesmo contra a vontade da mulher. Por isso não poderemos aprender daqui para o dinheiro, que ele nunca é válido contra a vontade da mulher. E não me diga que o dinheiro também é capaz de fazer algo contra a vontade da mulher, quando a pessoa compra uma serva judia, e ele pode comprar mesmo contra a vontade dela, isso não é considerado que ele compra uma esposa, ele compra um escravo. Por isso ele pode fazer contra a vontade dela. Mas no caso da Evamá, ou no caso que ele divorcia a esposa, são leis ligadas ao matrimônio, e a gente encontra que essas duas coisas fazem contra a vontade dela, e por isso, conclui a Gemara, que não tem como deduzir nenhum dos três, dos outros dois, e por isso foram necessários psukim para cada uma das leis citadas na nossa Mishnah. Amar Ravuna. Agora a Gemara vai trazer a opinião de Ravuna. Nós explicamos no primeiro shiur que o casamento, segundo a Torá, é formado por duas etapas. A primeira, o noivado, o Kiddushin, é quando ele faz uma primeira etapa, quando eles estão oficialmente interligados, noivados, mas praticamente eles ainda não vivem juntos. Numa segunda etapa, eles fazem a chupá, que já é o ato do casamento mais na prática, quando ele traz a mulher para sua casa. E aí realmente eles passam a viver juntos, essa é a segunda etapa e a finalização do processo de casamento. Essa segunda etapa é chamada de chupá. Vem o Rav Huna e diz o seguinte. Chupá koná bikel vachomer. Se a pessoa, em vez de fazer a primeira etapa com um dos três atos que a gente aprendeu na nossa Mishnah, a pessoa fazer diretamente o ato da chupá, ou seja, ele vem para a mulher, em vez de dar o dinheiro do Kiddushin, ele fala, olha, vem para a minha casa, que é um ato de chupá, que deveria ser a segunda etapa, e através disso ele quer se noivar com ela. Ele quer fazer o Kiddushin através da chupá. Ele quer interligar entre eles a primeira etapa através de um ato que pertence à segunda etapa. Fala o Rav Huna, isto é válido. Mikar Vachomer, e o Rav Huna prova a opinião dele. ומה הכסף שאינו מאכיל בתרומה? קונה חופה שמאכלת בתרומה אינו דין שתקנה? כמו נסבמוס, כהן, קודריקזה קום ומה מולר, כי נאו מה כהן, נאו מה דטריבו דוס כהנים, já que ela se casou com ele, ela pode comer trumá, uma vez que ela pertence ao marido que é Kohen. Fala a Ravuna, se ele noiva com ela através do dinheiro, ela ainda não é bastante ligada a ele e ela ainda não pode comer trumá. Porém, se ele já casa com ela, se ele faz a chupá, isso é bastante para ela comer trumá. Sendo assim, vemos que a chupá ela é mais forte do que o dinheiro. Então, se o dinheiro pode fazer o Kiddushin, logo a chupá também pode fazer o Kiddushin. Esse é o raciocínio de Ravuna. Pergunta a Gmarava, que esse fenômeno aqui, o que você está dizendo? Você está dizendo que um homem que noiva através do dinheiro com uma mulher, isso ainda não é o bastante para ela comer trumá antes de fazer a chupá? Veamarula, Ula, disse claramente que ela sim pode comer trumá, mesmo na época do Kiddushin. Como diz Ula, Var Torah, ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה שנאמר וכהן כי יקנה נפש קניין כספו ויקניין כספו סגונדו עלי לתורה וממולר כי תנויבה מזמו כי סופוי פייטו קידושין ישו בסטנצ'י פרלה ז'ה קומסה קומי תרומה ומתם רואינה אוכלת גזירה שמה עם זיגול הכוס בבית אביה ותשקלו לאחר מלוחיותיה ומוצ'יבו כי נפרצ'קה אין שינם דשא לה קומי תרומה é porque os sábios decretaram que se a gente vai liberar de comer trumá, ela pode acabar comendo com a família dela, que não pode comer trumá, a família dos pais dela, e aí ela vai acabar dando a trumá para os irmãos e irmãs dela que não são coanim. E por isso a gente proíbe. Mas segundo a lei, propriamente dita, ela sim poderia comer trumá. A gente vê que o Kiddushin, através do dinheiro, ele sim é o bastante para ela comer trumá. Então todo o raciocínio caiu por água abaixo. Então, volta à questão. O Ravuna que diz que a pessoa que faz voto de chupá, isso é válido como o Kiddushin? Qual que é a prova dele? Ela parikha. Explica então o Ravuna novamente. O assassino, na verdade, é outro. O Makesef Shino Gomer. Kone chupá shegomeret elodin shetikne. O Ravuna fala o seguinte. Se o dinheiro, quando o homem entrega o dinheiro para a mulher, a gente vê que isso é o bastante para fazer a primeira etapa do Kiddushin. Mas o dinheiro não tem a força de fazer a segunda etapa do casamento. Sendo assim, a chupá, que ela tem até mesmo a força de fazer a segunda etapa do casamento, é óbvio que ela pode também fazer a primeira etapa. Esse é o raciocínio do Ravuna. Logo pergunta a Agmará, Male kesef sheken podim b'gdeshot u'maser sheni. Por outro lado, como é que a gente pode aprender o chupá da entrega do dinheiro? Afinal de contas, a gente viu que o dinheiro ele tem um ponto positivo, que ele pode resgatar os objetos santificados, como vimos. Sendo assim, o dinheiro ele tem um ponto positivo. Então, como é que a gente pode aprender para outras coisas? Beato ria. Por outro lado, a gente vê que pode-se também noivar através da relação entre o homem e a mulher, que é algo que não pode resgatar os objetos santificados. Por outro lado, também não podemos aprender da relação, porque a relação também tem um ponto positivo, que através, que no caso de Evamá, só é possível criar um casamento através de uma relação. Por outro lado, o dinheiro prova que esse assassino está errado, porque o dinheiro, ele não consegue criar um casamento no caso de Evamá. Conclui a Gemara. Na verdade, o que a gente tem aqui são alguns fatores que cada um tem um ponto positivo e um ponto negativo. O dinheiro ele tem um ponto positivo, que ele pode resgatar os objetos santificados. E realmente ele pode fazer o Kiddushin. A relação entre homem e mulher tem um ponto positivo, que no caso da Eva Má, somente a relação que é válida. E realmente ele pode fazer o Kiddushin na mulher. Fizemos vários itens que cada um tem um ponto positivo e um ponto negativo. A Tzada Shaveh Shabahem, qual é que é o ponto em comum, o denominador comum entre eles? Shekonim Be'arma Vekonim Kan, que assim como em outros casos são atos de adquirição válidos, o dinheiro, no caso de comprar um objeto, a relação, no caso do casamento da Eva Má, E esses atos são válidos também com relação a uma mulher que quer se noivar. Afania vir rupá, shekone be'alma, shekone kala. Assim também eu vou trazer a rupá, que ela é válida com relação à segunda etapa. Ela também pode fazer a primeira etapa. Ou seja, resumindo, diz Ravuna, que assim como temos dois fatores, cada um tem um ponto positivo e um ponto negativo, deve ser que qualquer coisa que a gente vê que em outro caso é válido, aqui também é válido. Conclui Ravuna que é possível fazer o Kiddushin através de Rupá. E o Ravuna continua elaborando esse raciocínio. Maletzada Shele Shabahem, Shekena Natal Merubá. Por outro lado, eu posso dizer que mesmo que a gente viu que é possível noivar através do dinheiro e através da relação, não podemos concluir que é possível também noivar através da Rupá. Por quê? Shekena Natal Merubá. Porque nos dois casos, a mulher recebe algo do homem. Por causa do dinheiro, ela tem um lucro. No caso da relação, ela tem um certo prazer. Por isso, já que ela recebeu algo do marido, por isso que é um ato válido. Mas não podemos trazer uma prova para culpar que é algo que ela não tem nenhum prazer ou nenhum lucro. Por outro lado, shtar yochiach. Podemos provar que pode-se também fazer o kiddushin através de shtar, da entrega do documento, que ela não tem nenhum lucro. Mas shtar shekel motziv bat Israel. Por outro lado, o shtar também tem um ponto positivo, porque o shtar, ele pode também romper o casamento, pode fazer o divórcio, que é o biyah e o rico. Por outro lado, o dinheiro e a relação podem provar que não precisa ser algo que consegue romper para fazer o kiddush. Ao final de contas, novamente, afinal de contas, temos aqui três itens, cada um tem um lado positivo e um lado negativo. O dinheiro tem algo positivo porque ele consegue resgatar os objetos santificados, já os outros dois não podem. A relação tem um ponto positivo porque, no caso da Eva Má, somente a relação que pode fazer o casamento, a não ser com os outros dois. O documento tem algo de positivo porque só ele que consegue também divorciar. Atada Shavei Shavei, o denominador comum dos três, Shekonim Be'arma V'konim Kan, Afanei V'chupá Shekonim Be'arma V'konim Kan. Deduzimos daqui que qualquer ato que ele é válido em outro caso, mesmo que ele não tenha todos os pontos positivos, porque cada um tem um ponto positivo, vemos aqui que qualquer ato que é válido em outro caso, ele também é válido aqui. Assim também a Chupá, que é válida em outro caso, ela é válida aqui. Essa é a prova de Ravuna. E continua elaborando esse raciocínio. Afinal de contas, como é que o Ravuna pode aprender dos três juntos? Porque existe algo comum entre os três. Os três, eles conseguem ser válidos contra a vontade da mulher. O shtar, o documento, ele consegue divorciar a mulher contra a vontade dela, segundo a lei. A relação, um homem pode casar com uma Eva Má contra a vontade dela. E é possível comprar uma serva com dinheiro contra a vontade dela. Como é então que o Ravuna aprende dos três para culpar que não é válido contra a vontade dela? Ravuna, que esse minha bicho pro acho, Hanbal Kurha, explica Ravuna, já que quando compra uma serva é algo monetário e não é algo que tem a ver com o matrimônio, e por isso isso não é considerado que é feito algo contra a vontade dela. Então está explicada a opinião de Ravuna, que diz que é possível fazer Kiddushin através da Rupá. Existem as três maneiras citadas na nossa Mishnah, e o Ravuna deduziu de todas elas, segundo todo esse raciocínio que a gente elaborou aqui, que existe uma quarta maneira. Amar Rava. Vem o Rava e discute com a opinião de Ravuna. Shtei Tshuvot Badavar. Eu tenho duas perguntas contra a sua opinião. Hada de Shaloshna. Em primeiro lugar, está escrito na nossa Mishnah que existem três maneiras. Isso prova que não existe mais nenhuma outra maneira. Como é que você vem e diz que existe uma quarta maneira? Ve'od, segunda questão, klum, chupago, meret, erale de kiddush. Você está falando o seguinte, que assim como é possível fazer chupá na segunda etapa, deve ser que eu posso também fazer a chupá na primeira etapa. Ve'chigabrino, chupá, erale de kiddush, chupá, erale de kiddush. Você, na verdade, está aprendendo no lugar errado, porque a segunda etapa, que a Rupá é válida, ela só é válida uma vez que a primeira etapa do Kiddushin já foi feita. É por isso que a Rupá é válida. Quer dizer, a Rupá é válida na segunda etapa, Porém, somente depois que a gente já passou a primeira etapa, já foi feito do Kiddushin. Como é que você pode aprender que assim como pode se fazer Rupá, uma vez que já foi feito o Kiddushin, assim também a gente vai poder fazer Rupá na primeira etapa. O que é válido na segunda etapa é somente depois que já foi feito a primeira. Mas como é que você pode deduzir daqui que a Rupá é válida na própria primeira etapa? Amarle Abai responde o Abai, explicando a opinião de Ravuna, sobre a primeira questão, que você disse que a nossa Mishnah fala que existem três maneiras e não quatro. Tana milta lektiva behedia, katani milta, delo lektiva behedia, lo katani. Isso não é uma pergunta, porque a nossa Mishnah, ela citou três maneiras, justamente porque só a Torá, nos psukim, só nos revela, nos diz três maneiras. A quarta maneira, que a gente não aprende de um pasuk, a gente aprende através do raciocínio, a Mishnah não cita. A Mishnah somente cita algo que a gente aprende dos psukim. Vede que a Marta, com relação à segunda pergunta, na verdade, o raciocínio de Ravuna é o seguinte: o Makesef Sheino Gomer Achar Kesef. Se a gente encontra que o dinheiro pode fazer a primeira etapa, mas se o homem vai tentar fazer a segunda etapa através de entregar o dinheiro, ele não vai conseguir fazer, porque o dinheiro é válido na primeira etapa, porém não pode se fazer a segunda etapa através do dinheiro novamente. Kone, mesmo assim, ele é válido na primeira etapa, Rupá Shigomer Tachar Kesef, Yenodin Shetikne, a Rupá, que ela consegue fazer a segunda etapa depois do dinheiro, ela também vai conseguir fazer a primeira etapa. O dinheiro ele faz a primeira, mas se você fazer dinheiro na primeira etapa e depois entregar dinheiro de novo na segunda etapa, ele não vai conseguir fazer, não vai ser válido a segunda etapa. Já a Rupá, depois do dinheiro, ela é válida. A gente vê que a Rupá é mais forte que o dinheiro. Sendo assim, deduziu Ravuna que a Rupá também é válida na primeira etapa. Então temos aí a opinião de Ravuna, que diz que também pode-se fazer a Rupá, e a quarta maneira de se fazer o Kiddushin entre o homem e a mulher. Até aqui a gente finalizou a primeira fase da nossa Maserhet. Quando a Gemara explicou meticulosamente cada lei da nossa Mishnah, de qual pasuk aprendemos. De agora em diante, a gente vai passar para as próprias leis do Kiddushin e do casamento. Tanu Rabaná, ensinam nossos sábios. Keitzad Bekesef, como é o processo do nevado através do dinheiro? Explica a Braita. Natanla Kesef, ou Shvekesef, ele entrega para ela um dinheiro ou qualquer coisa que tem um valor equivalente. Ve'amarla, ele vem e diz para ela: Harei at mekudeshet li, você está consagrada para mim. Harei at meureset li, você está noiva para mim. Harei at li leinto, ou que ele diz, você está se tornando minha mulher. Uma dessas três frases que o homem diz para a mulher e entrega para ela o dinheiro, Harei zu mekudeshet, o Kiddushin está válido e eles estão noivos. Avar, porém, Hishenatna, porém, se ela dá o dinheiro para ele, Veamrai, e ela vem e diz, Harei Mekudeshet Lecha, eu estou consagrada para você, ou que ela diz, Harei Ni Meureset Lecha, eu estou noiva para você, ou que ela diz, Harei Ni Lecha Leinto, eu estou se tornando sua mulher, e na Mekudeshet, já que ela que deu o dinheiro e ela que falou, isto não é válido. Então disse a Braita, se ele que dá o dinheiro e ele fala, é válido. Se ela que dá o dinheiro e ela que fala, não é válido. Mas que fala Rav Papa, o Rav Papa analisa a nossa Braita. Tama de Natan Hu ve'amar Hu, Anatan Hu ve'amar Hi, Inam Kudeshet. Vamos analisar a primeira parte da Braita. A Braita disse que se ele dá o dinheiro e ele que fala a frase, aí o Kiddushin está válido. Deduzimos daqui que ele tem que fazer as duas coisas, a entrega do dinheiro e falar a frase. Se ele faz somente uma dessas duas coisas e ela faz a segunda, isso já é um problema e o Kiddushin já não está válido. Eima Seifa, porém quando a gente parte para a segunda parte da Braita, Aval Ishenatna lo ve'amra hi, novo Kiddushin, a segunda parte diz que se ela que deu o dinheiro e ela que falou, o Kiddushin não está válido. Deduzimos daqui, Tama de Natna Hi Vyamrahi, Hanatan Huve Amrahi Havokidush, nós dizemos daqui que só não é válido, porque ela fez as duas coisas, por isso que não é válido, mas se ela fez somente uma das duas coisas, o Kidushin sim é válido. Afinal de contas, temos uma contradição entre as duas partes. A primeira parte diz que se ele deu e ele disse é válido, ou seja, ele tem que fazer as duas coisas. E se ela fez uma coisa, já não é válido. A segunda parte diz que se ela deu e ela falou, não é válido. Deduzimos daqui que somente porque ela fez as duas coisas que não é válido. Mas se ele fez uma das duas partes, isso já é bastante. Uma contradição. Responde a Gemara, Reisha Davka, Seifa Kdinasva. Realmente, a primeira parte da Mishnah, que é a parte correta, e ele tem que fazer as duas coisas, e na segunda parte da Mishnah, realmente, o autor da Mishnah não foi meticuloso e não escreveu palavras exatas. Pergunta, Maravetane Seifa Milta de Satrana Lareisha, como é que pode? Tudo bem, o autor não precisa ser meticuloso, mas como é que ele pode escrever uma lei que contradiz diretamente a primeira parte da Braita? Então, Agmará traz outras duas respostas. Ela que amar, Natan Hu ve Amar Hu, Pshita Davo Kidush. A verdade, a explicação é o seguinte: se ele que dá o dinheiro e ele que fala, é lógico que o Kidushin é válido. Natan Hu ve Amará Hi, Nase que Mishnat Nahi ve Amará Hi ve Lavo Kidush. Porém, se ela fez uma das duas partes, isso é comparado como se fosse que ela fez as duas partes e já não é válido. Essa é a explicação da nossa Braita. O autor vem e diz o seguinte: ele tem que fazer as duas partes. Se ela fez uma das duas partes, é como se fosse que ela fez as duas partes e por isso o Kidushin não está válido. Essa é uma explicação. Vem e vai ter uma segunda explicação para essa contradição da nossa Braita. Natan Hu Ve'amar Hu Mekudesht. Se ele dá o dinheiro e ele que fala, o nevado é válido. Natnahi ve'amrahi nam kudeshet. Natan hu ve'amrahi sfeika ve'kashin l'drabanan. Porém, se ela deu e ela falou, então não é válido. Mas se ela fez uma das duas partes, se ele fez a outra parte, já que ele fez uma parte e ela fez a outra parte, a gente está na dúvida como é que fica ali nesse caso, e por isso a gente tem que desconfiar. E a gente não vai liberar ela de casar com outros homens enquanto ela não se divorciar dele, porque talvez o noivado foi válido. Temos então duas explicações para o processo. É lógico que para a gente ter certeza que o casamento está válido, ele precisa dar o dinheiro para ela e ele que precisa falar. Se ela fez uma das duas partes, a primeira explicação diz que isso não vale nada, e a segunda explicação diz que, na dúvida, a gente tem que desconfiar que talvez o casamento foi válido. Amar Shmuel. O Shmuel continua nos ensinando as leis do noivado através do dinheiro. Bekidushin natan la kesef veshve kesef. Quando um homem vai noivar com uma mulher, ele dá para ela dinheiro ou algo que tem um valor monetário. De amarla. E ele diz para ela: Harei at mekudeshet. Você está consagrada. Harei at meureset. Você está noiva. Harei at leinto. Você é a mulher. Todas essas frases, se o homem diz para ela, Harei zu mekudeshet. Isso é o bastante e ela está noiva com ele. Porém, diz o Shmuel, Harei nisher. Se, em vez do homem falar que ela está se tornando a mulher dele, ele vem e diz que ele está se tornando o marido dela. Harei nibalech, eu estou o seu marido. Harei nalusech, eu estou se tornando o seu noivo. Ein kan beit mechosh. Não tem a mínima dúvida que esse kidushin não é válido. Ele tem que falar que ela se torna noiva dele e não que ele se tornou noivo dela. Vehem begirushi. E o mesmo conceito se aplica também no divórcio. Natana, ele tem que entregar na mão dela o documento do divórcio. Veamar lá, ele diz a ela, Hareat meshulachat, você está sendo mandada. Hareat begureshet, você está divorciada. Harei at muteret lechoradam, você está permitida de casar com outros homens. Harei zu megureshet, todos esses casos, se ele fala uma dessas três frases, o divórcio é válido. Em nisher, porém, se ele vem, em vez de dizer que ela está se saindo de ser a esposa dele, ele vem e diz, eu não sou mais o seu homem. Em nibaler, eu não sou seu marido. Em niaroser, eu não sou mais seu noivo. Em kabeit mechosh, esse divórcio não é válido. No começo das palavras de Shmuel, o Shmuel diz que o homem vem e diz para a mulher, Hareat mekudeshet, Você está consagrada. Você está noiva. Você é a mulher. Amale Rafava le Abai. Sobre isso disse o Rafava para o Abai. Lemena de Savar Shmuel Adam Shalam Rechot. Hava Nadai. Concluímos aqui que o Shmuel diz que Adaim Sheinam Rechot são válidas. Como estudamos no Tratado de Nedarim, existe o conceito de Adaim, que é quando a pessoa, em vez de falar uma frase por inteiro, a pessoa fala meia frase, e isso é válido, como se fosse uma abreviação da frase inteira. A gente sabe que isso é válido. Porém, existe uma discussão, um debate. Será que a abreviação que a pessoa usa tem que ser uma abreviação que ela deixa claro e óbvio qual que é a continuação, ou mesmo que não está tão claro? O Shmuel disse que a pessoa pode falar você está noiva. E não, o Shmuel não falou que é necessário a pessoa falar você está noiva para mim. Ou você está consagrada para mim. Aliás, Mikudesh Etli. Vemos daqui que o Shmuel sustenta como a opinião que basta usar uma abreviação que não deixa claro qual que é a continuação. Como é que pode ser? Vietnam. Olha só o que disse Shmuel numa outra ocasião. Tinha uma Mishnah na Masaka de Nazir que fala o seguinte: Haomer Ehe, Harez Nazir, a pessoa que vem e diz eu sou, ele já é considerado que ele recebeu sobre si as obrigações de ser Nazir e de se abster do vinho, etc. Vavilan Bavidir Maehe Betanit, a gente perguntou sobre essa Mishnah como é que pode ser. Pode ser que ele quis dizer eu sou, quer dizer que eu estou jejuando, algo parecido. Como é que você pode explicar as palavras dele dessa forma? Gamar Shmuel, veio o Shmuel e disse Vehu Sheyen Nazir Over Lefanav Tam Nazir Over Lefanav Halav Hachi Lo. Veio o Shmuel e disse que a gente necessita que no momento que ele falou eu sou, tinha um Nazir passando do lado dele. Já que tinha um Nazir, um homem que se abstém do vinho, passando do lado dele, e ele veio e disse eu sou, a gente entende que ele quis dizer eu estou recebendo sobre mim de ser Nazir igual a esse homem que está andando do meu lado, que prometeu de não beber vinho, etc. Concluímos de tudo isso que a opinião de Shmuel é que não é permitido usar abreviações que elas não deixam bem claro qual que é a continuação. Pode-se usar adulto, pode-se usar abreviações, mas tem que ser abreviações óbvias que deixam claro qual que é a continuação. Se essa é a opinião de Shmuel, como é que o Shmuel veio e diz que se ele vai e diz para a mulher Hayat Mikudeshet, você está consagrada, ou ele vem e diz você está noiva, isso já é o bastante, ele deveria dizer você está noiva para mim. Acaba Mayaskinan de Amar Li, responde a Gemara, realmente temos que mudar um pouco o texto da nossa braita e explicar que realmente o Shmuel está dizendo que ele dá o dinheiro para a mulher e ele fala, você está noiva para mim, você está consagrada para mim. Fala Gemara, se é assim, Yahim Aikamashma, se trata nesse caso, então a lei que o Shmuel disse é uma lei óbvia, que se ele dá o dinheiro para ela e ele fala, você está noiva para mim, o Kiddushin é válido. Por que o Shmuel precisa falar essa lei óbvia? Kamashmalan, Halei, Lishnei, Batrai, responde Gemara. Realmente, a primeira parte das palavras de Shmuel é uma lei óbvia, mas a segunda parte é uma grande novidade. O Shmuel veio e diz que se ele fala para a mulher que ela está noivando com ele, o Kiddushin é válido. Mas se ele diz, eu estou passando a ser o seu marido, eu sou o seu noivo, o casamento não está válido. Então, isso que o Shmuel veio nos ensinar. E qual que é a fonte das palavras de Shmuel? Hachaktiv ki ikar velo sheikar et atzmo. Está escrito no passu que um homem, quando pegar uma mulher, aprendemos aqui que ele tem que pegar a mulher para si. E por isso ele tem que dizer que ela está noiva para ele. Mas ele não, velo sheikar et atzmo, ele não pode pegar ele para a mulher e vir e dizer eu estou tornando seu noivo. Na linguagem do passu que aprendemos que ele tem que pegar a mulher e não levar a si mesmo para a mulher. E por isso um homem que vem e diz eu estou se tornando seu marido, esse Kiddushin não está válido. E o mesmo com relação ao divórcio, que o Shmuel falou, que se ele vem e diz que ele não é mais marido dela, isso também não é válido. Aprendemos isso do Pasuk. O Pasuk diz que ele tem que mandar ela da casa dele. Aprendemos aqui que ele tem que falar para ela: você está se divorciando, e não falar para ela: eu não sou mais seu marido. E essa que é a novidade nas palavras de Shmuel, isso que Shmuel veio nos ensinar. Kol Tov, até mais.